Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e hoje, como vocês podem ver, nós estamos desfalcados. Eu acabei assumindo aqui, expulsei o Luiz da organização do evento. Vocês viram que no episódio passado eu conquistei a minha primeira cota de apresentador, então eu tenho hoje participação ativa nas ações da empresa, e agora eu estou movendo um processo interno contra o Luiz para que eu tome toda essa organização aqui. Brincadeira, gente, o Luiz teve alguns probleminhas de saúde e hoje não pôde estar aqui com a gente. Mas para compensar a falta dele, a gente tem um convidado de peso, um cara muito bacana, muito gente boa, que a gente teve o prazer de se conectar aí recentemente. E a vinda dele para cá casou com um evento que ele precisava fazer em São Paulo, então a gente conseguiu organizar as agendas para trazer aqui conosco um cara muito bacana que vocês vão conhecer. Temos algumas características muito curiosas sobre ele. Ele é natural de uma cidade chamada Angelina, nunca tinha ouvido falar. Ele é aspirante a produtor de cerveja, diz que tem um sonho aí de futuramente produzir cervejas artesanais em casa. E ele já tem uma coleção de bolachas exclusivas de cerveja para usar quando ele for produzir a própria cerveja. Então, além de produzir a cerveja, ele vai te dar uma bolacha exclusiva da casa dele. Ele também é fitness, assim como eu, então temos bastante coisa em comum, mas ele é corredor de rua. Uma coisa que eu procuro fugir muito é correr, não gosto muito de correr. Tô ficando cada vez mais pesado, então correr para mim é difícil. Então, ele tá nessa parte aí da balança de correr com ele. Inclusive, ele subiu a Serra do Rio do Rastro, que são 25 km de subida correndo, um feito aí histórico para quem gosta de corrida de rua. Ele é trilheiro e tá aqui hoje no estado de São Paulo. Ele na verdade é do sul, de Florianópolis, porque ele vai palestrar na Campus Party. Então, possivelmente, quando esse episódio for ao ar, a Campus Party já aconteceu, mas ele foi um dos palestrantes. E se você estava presente por lá e lembra do Diogo, dá um alô aqui nos comentários, fala com a gente que ele vai ficar bastante feliz com isso. Diogo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
Opa, eu que agradeço o convite.
Muito bom ter você aqui com a gente. Para quem não conhece o Diogo, o LinkedIn dele vai estar aqui na descrição desse episódio, mas vale a pena dar uma olhadinha porque ele hoje tem uma empresa que chama DNA CX, que é especialista em consultoria para a experiência do cliente. E ele atende aí empresas de diversos setores, então se você, seja um cliente AD ou qualquer outra pessoa que se deparou com esse episódio, tem interesse em conhecer um pouquinho mais o trabalho dele, fique 100% à vontade, os canais aí de comunicação do Diogo estão abertos, inclusive vai rolar sorteios de consultorias e palestras aqui, então fiquem ligados que no final do episódio a gente vai divulgar qual que é o passo a passo para você se habilitar a participar desse sorteio. Então não perca que você pode aí ser um dos congratulados para ter um gostinho aí do serviço da DNA CX e quem sabe futuramente se tornar um parceiro comercial deles, beleza? Vamos lá?
Bora.
Diogo, para a gente começar, queria conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei que você passou por diversos setores aí dentro de uma empresa, começou com suporte técnico, então acho que tem muito em comum com os nossos clientes. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua trajetória e como é que você teve a ideia aí de criar a DNA CX, teve alguma demanda específica ou foi o mercado que te trouxe essa oportunidade?
Legal. Muita gente me pergunta isso porque hoje eu estou na experiência do cliente, mas pouca gente sabe que a minha formação lá no início foi técnica, né? Eu sou formado em telecomunicações, sistemas de informação e engenharia de projeto de software. Então, uma formação que, em teoria, eu deveria ter ido para a área técnica ou desenvolvimento e, na realidade, fui parar. Na realidade, nem cheguei a atuar como desenvolvedor e já fui me encaminhando para a área de clientes, né? Tudo isso começou há 18 anos atrás, mais ou menos, no meu primeiro emprego, que foi técnico de telecomunicações, trabalhando com o E1, com estruturas de URA para rádios, e a partir dali eu fui para a Dígitro, que é uma empresa conhecida aí nacionalmente, né? Lá sim eu trabalhei como suporte técnico, helpdesk, aí fui para uma outra empresa chamada ITTech, uma empresa muito legal, que foi uma escola também junto com a Dígitro, muito grande para mim, e lá eu atuei também como analista de negócio, analista de requisitos, gerente de projetos, pré-venda, marketing, vendas complexas e finalizei como na gerência comercial.
Então, contato com o cliente o tempo todo.
Sempre. Eu digo que eu fiz o ciclo inteiro, né? Eu só não desenvolvi, não fui financeiro da empresa, né?
Que é o setor que talvez não tenha muito contato com clientes.
Exatamente. Então eu fiz esse, eu fui o porta-voz do cliente nessas áreas que eu trabalhei. E também consegui intermediar muito, fazer muito meio de campo, né? Porque naquela época a gente tinha as pessoas muito comerciais, muito cliente e muito técnica. A gente não tinha pessoas que faziam os dois. Então eu estava ali no meio, sempre pra traduzindo o que o cliente falava, né? para a gente, ó, preciso disso, eu, opa, não é bem isso. Então, traduzia, mandava para o desenvolvimento. E desenvolvimento, a mesma coisa, né? Traduzia para falar para o cliente. Então, sempre fui esse meio de campo, né?
Eu acho que, geralmente, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, existe, não sei se é um preconceito ou se é realmente um fato passado ou atual, mas de que é muito complexo a gente conseguir entender o que a parte técnica precisa e traduzir isso para uma linguagem comercial onde a empresa que vai contratar o produto consiga pegar realmente as necessidades e transformar isso na prática, né?
Sim. Antigamente era bem difícil. Hoje a gente já tem bastante profissional que faz esse meio de campo. E melhor ainda, hoje a gente já tem muita gente técnica que evolui para ir para o comercial, que foi o meu caso, onde eu comecei bem na parte técnica ali, apesar de ter o relacionamento com o cliente, e migrei para o comercial. Isso ajuda muito na venda do produto, porque a pessoa vende com mais certeza de que vai conseguir garantir aquela entrega. E hoje, agora, a bola da vez é o desenvolvimento, atuar mais na área de clientes. Então, eles estão começando a entender mais, opa, deixa eu escutar olhar as pesquisas de satisfação para entender qual é a reclamação do cliente, porque ele sabe, opa, aquela reclamação ali, eu tenho uma feature no produto. E, às vezes, o próprio comercial nem sabe. Então, o próprio desenvolvedor está ali para ver essas necessidades e também para achar oportunidades. Porque muitas das oportunidades que a gente tem nas empresas hoje vêm de uma dor coletiva. Então, opa, bacana, tem 3, 4, 5 pessoas reclamando. Cara, deixa eu ir mais a fundo aqui. Pode ser que eu tenha uma oportunidade de melhorar meu produto.
Vamos entender, traduzir isso para a linguagem técnica.
Exato. Ou então o meu produto não está fazendo o que deveria, né? Então, tem muito esse cenário. E a palestra da Campus Party que eu vou fazer amanhã, né? Que para quem está escutando aí, não, já foi. É exatamente isso. Porque os desenvolvedores deveriam olhar mais para a experiência do cliente. Exatamente trazer esse conceito de experiência do cliente para dentro do desenvolvimento de produto, né?
E foi algo que nessa trajetória sua, foi algo que você sentiu que você tinha aptidão? Foi algo que você quis desenvolver? Ou foi meio que imposto um caminho assim para você?
Cara, quando eu vi, eu já estava lá.
Não deu nem tempo de entender não. O que estava acontecendo.
Eu não gostava pode ser que seja alguém vai rir dizendo, cara, mas como assim tu não gostava de clientes? Eu não gostava de clientes. Eu comecei no suporte técnico ali, odiando atender cliente, porque eu só tomava esporro. Então, cara, ninguém quer ficar tomando esporro. Sim. E eu ficava todos os dias pensando, cara, como é que eu posso diminuir essa quantidade de ligações? Eu quero tomar o menos esporro possível. Cada vez que tocava o telefone, já virava cara, né? E dizia, pá, mais um.
Mais um cliente
mais
bravo.
Mais um. E ficava aquilo batendo aquela tecla e não achava. E enquanto isso, eu pensava, cara, será que eu vou ficar nessa carreira? Será que eu vou para a área técnica? Eu acho que eu vou para a técnica porque eu não cara, não tenho
não quero fit falar com
isso aqui.
Com
não quero falar com o cliente. E aí, até que um dia, sem querer, eu atendi um cliente e vi que a rotina de backup dele não estava funcionando e que uns dias depois ele ia perder backup. Aí eu fui lá, ajustei a rotina, fui lá e fiz o expurgo das mais antigas e tal. E aí eu vi, pô, bacana. Eu acabei de evitar um problema. Só que naquela época eu nem me liguei, eu só queria me gabar, né? Saí me gabando para todo mundo. Ah, né? O cara chato lá não vai me ligar, que beleza. E bola para frente, né? Continuava martelando nos outros dias até que umas semanas depois me bateu aquele insight, né? Cara, mas se eu resolvi aquele problema sem o cliente saber, ele não me ligou, é um problema a menos. Por que que eu não faço um checklist agora em todas as máquinas que eu vou atender para garantir que não tem outros problemas? Eu comecei a fazer um baita checklist ali em todas as máquinas, olhar tudo, perdia 15 minutos por cliente, às vezes estava lá a correria, mas eu sei que isso aqui vai me evitar uma quantidade maior de chamados. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a gostar mais, porque o cliente, ele não sabia daquilo, só que ele ligava menos. Então, quando ele liga menos, ele pensa, pô, tá tendo menos problema, ele já liga...
Estou menos bravo.
Menos bravo. E às vezes eu tinha que ligar para ele fazer alguma ação. Então, ele pensava, cara,
tá sendo proativo,
o Diogo, né? Foi proativo, e me evitou um problema. Então, a próxima vez que ele ligasse, ele já era mais manso.
Estou esperando uma ligação positiva. Né?
Isso, e às vezes o cara ligava depois dizendo, pô, Diogo, tá tudo parado aqui, me ajuda. Então, antes era me dando um baita esporro e agora pedindo uma ajuda. E aquilo ali começou a me trazer um conforto, porque eu vi que, cara, não é que eu não gostava de falar com o cliente, é porque eu não gostava de tomar esporro.
Você era visto só como um resolvedor de problemas.
Sim, a tua moral vai lá embaixo, né? Tu atende, sei lá, dezenas de clientes por dia, chega em casa destruído, tanto leva esporro. E agora, ao contrário, eu chego feliz porque eu tomei um monte de elogio, ou que eu consegui criar networking, aí foi a partir dali que isso começou a entrar na minha vida, e quando eu vi, já era história.
Cara,
né?
Isso
quando,
é muito legal.
Quando eu percebi, eu já estava dentro da área do cliente e nem sabia, sabe?
Faz quanto tempo isso?
Faz 17 anos.
Ó, o Diogo já estava pensando em serviços gerenciados, eu acho que na mesma época que o Rodrigo começou a falar sobre isso. O Rodrigo é nosso CEO, ele teve uma empresa de suporte técnico aí por 25 anos, e ele foi um dos primeiros caras aqui no Brasil que começou a tratar o suporte técnico como serviços gerenciados, que é o modelo que a gente estava conversando, onde você me paga para evitar os problemas que você poderia ter e não me paga quando você tem um problema e eu vou te atender. Então, acho que a mentalidade e a lógica do negócio era mais ou menos a mesma coisa. Estou tentando criar formas, rotinas, checklists, processos para que eu mantenha seu ambiente otimizado e você tenha o menor número de problemas possível. Isso é muito interessante.
Sim, cara. E a maioria das pessoas acha que isso é perda de tempo. Tipo, pô, eu tô gastando 15 minutos a mais e tem um monte de máquina parada, tá dando problema. Cara, mas se tu começar a aplicar, tu vai ver que a quantidade de chamados vai diminuir. Sim. É fato. A não ser que tu tenha um outro fator externo ali. Mas se tiver no mesmo cenário, com certeza vai diminuir.
Se a causa tá ali.
Sim. A prevenção é a melhor opção, sabe? Se tu tá com a casa desajeitada e quer colocar tudo em dia, começa a fazer o preventivo, que tu vai ver que vai diminuir a quantidade de chamadas.
Cara, isso nem foi combinado, hein? A gente está aqui para falar do Diogo da DNA CX, não da história dele ou de como ele já tinha essa mentalidade. Isso é muito legal. É uma coisa que eu acho que os nossos clientes buscam muito, essa proatividade, essa prevenção. Ainda tem muita barreira, porque envolve questões contratuais, o valor do meu contrato com você, a forma que eu te atendo, o processo interno que eu tenho para revisar chamado, para ver atendimento, mas faz todo sentido. Eu acho que todo mundo acredita muito nisso. Apesar desse processo migratório ser doloroso e ser resistente, eu acho que o objetivo final todo mundo enxerga e todo mundo está olhando para a mesma coisa. Isso é muito bacana. E aí, depois disso, como é que você chegou até a DNA?
Da DNA, na realidade, eu sempre tive um sonho de empreender. Aquele sonho que fica lá distante, né? De ser dono do seu próprio negócio, mas a gente nunca sabe como, né? Eu sempre fiquei pensando, cara, eu vou ser dono de uma empresa de tecnologia. Mas, cara, como é que eu vou começar isso?
Que
não faço
é isso,
ideia.
Né?
Então, pandemia, eu acho que mudou a mentalidade de muitas pessoas. E a minha foi... E eu me incluo nesse cenário porque eu comecei a repensar qual o meu propósito, quais os meus valores, onde eu queria chegar. E eu vi que o cargo que eu estava atuando já não atendia mais o meu propósito. Eu queria algo a mais que aquilo não ia me
satisfazer.
Então, eu comecei a pensar, e chegou um momento que eu disse, cara, eu acho que essa é a hora, no meio da pandemia, já tinha passado aquele lockdown, né? A economia já estava
voltando.
E eu pensei, cara, essa é a hora. Então, armei todo um cenário, né? Me preparei ali durante 6 meses.
Você estava empregado?
Estava empregado, me preparei toda a questão financeira. Também falei com a minha empresa antes, fiquei 2 meses a mais a pedido deles para arrumar a casa, para preparar todo o pessoal. Então, foi tudo bem pensado e alinhado dos dois lados. Não foi aquele negócio radical,
tô saindo.
não foi assim. Então, foi pensado. Só que eu pensei em abrir a empresa... Só que eu não sabia ainda, eu sabia os perrengues da minha área, mas não sabia os perrengues de empreender. Então, eu virei a cabeça, tropecei umas 10 vezes ali até conseguir entender o que realmente era empreender, que era bem diferente do que eu imaginava. Mas voltando à parte da DNA CX, eu abri realmente porque eu vi que tinha um nicho muito grande, não só em Floripa. Antes eu atendia o Brasil inteiro, meus principais clientes estavam em São Paulo, então minha rede de contatos era muito maior em São Paulo e depois em Florianópolis, mas eu vi que lá tinha um nicho grande e São Paulo, mesmo tendo muitos profissionais de qualidade, também tem um nicho para todo mundo, sabe?
Sim.
Então estava bem bacana e eu pensei, cara, por que eu não abro isso e não consigo atingir mais empresas de mais mercados do que ficar focado só no setor que eu estava mais ligado à tecnologia, bancos, call center, esse tipo de empresa, né? E aí eu resolvi abrir a DNA CX, isso faz 1 ano e meio, e a partir dali eu comecei a aplicar consultoria, mentoria, treinamentos e palestras para trazer a experiência do cliente para esse mundo, né? Para esse cenário empresarial. Então, O foco da DNACX hoje é ajudar as empresas a melhorar a experiência com seus clientes. E como
independente da dor que eu tenha, isso. Você consegue me ajudar no que diz respeito ao atendimento ao cliente, a experiência que ele tem.
Isso. E em contrapartida, porque isso parece ser muito filosófico, né? Vai ajudar a melhorar a experiência do cliente. Beleza, e quais os benefícios? Aí eu mostro como a gente traz aumento de faturamento, retenção, outros tipos de benefícios que a gente vê, o monetário, financeiro, usando a experiência do cliente, né? Daí sim a gente consegue trazer mais para o cenário, porque se tu só vender a utopia, ninguém sim. quer comprar, né?
Mas faz total sentido. Eu, pelo menos particularmente, não acho que seja um salto lógico muito grande entender que com uma experiência melhor, a empresa vai ter melhores resultados e desempenho, seja ele financeiro ou... Pô, aquisição de novos clientes, aumentar o ticket médio, aumentar o lifetime desse cara. Então, acho que não é difícil a gente enxergar como isso pode impactar diretamente. Talvez seja um pouco complexo as empresas conseguirem entender como talvez uma boa experiência financeira melhore o resultado da minha empresa, ou como talvez uma melhor experiência na contratação do produto melhore, mas chegaremos lá em breve.
Boa.
Uma coisa que chamou muita atenção, quando as primeiras vezes que eu fui pesquisar sobre a DNA e sobre você, eu me deparei com um pitch seu, onde você diz algo mais ou menos assim, vou parafrasear, mas de uma forma bem porca. que é importante que você possa oferecer para os clientes canais de atendimento e que esse cliente possa optar pelo melhor canal com que ele se sinta ou mais confortável, ou mais prático, ou mais ágil para ele resolver o problema dele. Como é que você vê isso hoje, né, no mundo digital, e como é que você trabalha isso com as empresas? Então, realmente, eu preciso abrir diversos canais, dos mais variados, posso manter algo nichado e focado para o que diz respeito ou para o que faz sentido para a minha realidade, ou realmente é o cliente que precisa, pô, se o cara quiser me ligar, eu vou ter que atender, ou talvez na minha empresa não faça muito sentido você me ligar, é melhor se abrir um chamado. Como é que você vê a vontade do cliente e o processo interno que eu tenho e conseguir casar essas coisas?
Legal. Primeiro a gente precisa entender o perfil dos clientes, né? Entender onde eles estão e como eles se comunicam. Não adianta eu falar, pô, eu só vou me comunicar no WhatsApp se todo o perfil dos meus clientes atua só, é mais tradicional e atua pelo telefone e loja física. Tu vai estar perdendo o cliente ou não vai estar se comunicando na mesma linha que ele.
Então, ele vai ver que é um problema falar com a minha empresa.
Exato. E às vezes ele vai dizer, cara, não está no canal que eu estou, eu vou mudar para quem está. Então, às vezes não é... É claro que se for algo do propósito da empresa ou do objetivo da empresa e aquilo precisa ser daquela forma porque ele está nichado, ok. Aí tu sabe que é um propósito da empresa e é inegável. Mas se não fosse, tu estiver buscando os clientes, tu precisa entender, bacana, eu tenho um perfil de cliente de mais 60. Legal, provavelmente o físico, o telefone e o WhatsApp ali com áudio seja o melhor caminho. Agora não, eu estou com um público de 20 anos, ou do pessoal um pouco mais novo que já nasceu no digital, que mal fala no telefone, odeia ir numa loja física se não for para ter uma experiência... Uhum. Legal, e tu começa a atuar em outro ponto. Não vai dar, tu sabe que tu vai ter que estar no TikTok, no Instagram e no WhatsApp, legal. Né? Que hoje é o que é o da moda, né? Então a gente acaba, em alguns momentos, tendo que entrar na moda para poder atender os clientes. Mas eu penso que nem sempre a gente precisa estar. Por exemplo, se os meus clientes não estão no TikTok... Cara, eu não preciso me arriscar no Sim. TikTok e ir para lá e
investir dinheiro
se o meu público não está lá. Claro, se eu quero testar ou se eu quero fazer algum tipo de ação, porque eu prevejo lá no futuro que eles estarão, beleza. Agora, eu sou daquele que atue onde o teu cliente está agora e teste para ver outros tipos de canais, mas não gaste dinheiro desnecessário só porque é a hype moda, do momento e está na moda e acaba não tendo retorno. Né?
Entendi. Isso é muito interessante. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso em entender qual é o melhor meio que meu cliente quer se comunicar e buscar. E você faz isso simplesmente analisando o perfil de cliente ou você acha que eventualmente uma pesquisa cabe para trazer um resultado mais assertivo? Já tem uma base. Será que é legal eu questionar se eles querem um canal adicional? Você tem feito isso? Vê isso acontecer ou não?
Não, raramente acontece, mas o ideal é que a gente perguntasse onde ele quer se comunicar. Eu geralmente dou um exemplo daqueles formulários gigantes onde tu tem nome e tal, telefone 1, telefone fixo, telefone celular, telefone empresarial. Aí tu diz, cara, mas eu só tenho Pô, eu vou ter que digitar 3 vezes a mesma coisa. Por que que tu não pergunta lá, tipo, qual
melhor meio de contato?
Melhor meio de contato. Beleza, ele já colocou o celular lá, não pede mais. Se ele colocou e-mail, ah, bacana. Então agora, a partir daí, eu boto uma condição e peço o celular, porque eu preciso ter o celular para algum tipo de emergência. Mas é pedir para o cliente. Tem algumas empresas, elas fazem bem isso no e-mail, né? Me diga o seu melhor e-mail. Porque às vezes a pessoa tem 3, 4 e-mails, bota lá no do spam e acaba não recebendo, né? Então, qual o seu melhor e-mail? Onde você realmente quer receber esse tipo de contato? E até por questões de LGPD, tudo isso é legal tu ter isso e simplifica, né? O quanto menor atrito tu tiver na jornada, por exemplo, essas dos formulários, melhor vai ser a experiência dele, menos dados, ele vai confiar e vai dizer, pô, bacana, me pediu só o necessário. E falando do canal de atendimento, é a mesma coisa, né? É pedir aonde ele quer se comunicar. Mas claro que às vezes a gente vai ter que fazer outro tipo de comunicação ou quer estar em outro meio. Então a gente pode fazer alguma pergunta, às vezes não no formulário inicial ou depois no relacionamento, dizendo, ah, bacana, a gente trata contigo pelo WhatsApp, mas é o melhor canal? Tu gosta do e-mail, tu gosta do Instagram e tal? Como é melhor para mim comunicar contigo? E a pessoa vai te falar, e tu vai anotando e vai entendendo ali de acordo com o perfil onde tu pode atuar, né?
Cara, isso é muito legal. Isso, eu acho que empresas que têm uma ação de CS efetiva, onde eu tenho um contato recorrente com o meu cliente, cabe super eu perguntar, cliente, tudo bem? Eu vou falar com você de forma recorrente. Por onde você prefere que eu te fale? Quer que eu te mande WhatsApp? Quer que eu te ligue? Ligo na sua empresa? Eu acho que é claro que vão existir momentos ou comunicações... Pô, preciso te mandar um contrato, uma comunicação formal, vou ter que usar um e-mail. Preciso deixar registrado ali que eu te mandei. Ou no nosso caso, por exemplo, pô, vai sair uma atualização do produto, tem um recurso novo, tenho que te formalizar por e-mail. Mas no contato de valor que eu gero e que eu falo com você de forma recorrente, bimestral, trimestral, posso perguntar sem problema nenhum qual é o melhor canal, inclusive até para ser mais assertivo e eventualmente mostrar para o cliente uma personalização daquele atendimento. Tipo, olha que legal, a empresa está questionando por onde ela vai me contatar, onde é mais confortável para mim. Eu acho que isso gera super valor na hora da percepção desse cliente no atendimento.
Sim, com certeza. E isso também evita no show, vamos dizer assim, né? Como tipo, se
marquei
eu quero
uma reunião, ninguém vê.
É, ou se eu quero me comunicar pelo WhatsApp e eu acabo recebendo ligação e eu não atendo ligação, cara, às vezes a pessoa me ligou, eu não atendi, ela esqueceu de me mandar um WhatsApp, perdeu aquele contato, perdeu um aviso, era alguma coisa importante, sabe?
Acabou o timing.
É entender exatamente, tipo, se eu pedir pelo WhatsApp, me manda um WhatsApp, porque por outros meios pode ser que eu não veja, pode ser por e-mail. Eu uso muito e-mail, mas eu conheço muitas pessoas que não utilizam e-mail. Então, se tu começar a mandar um invite pro e-mail dele com aquela reunião, e dizer, ah, mas eu mandei um invite, tu não viu?
Apareceu.
Ele vai dizer, pô, eu não olho o meu e-mail faz um mês. Manda um dia antes no WhatsApp confirmando a reunião, sabe? Então, entender como o cliente se comunica é a melhor forma de tu engajar ele também, né?
E até, inclusive, a gente pode levar isso para um segundo nível, onde a gente consegue entender na empresa quem é o contato para cada assunto. Pode ser que eu precise falar das questões comerciais do nosso contrato, ou do uso técnico do meu produto, então vão ser pessoas diferentes, e cada uma delas pode ter um canal diferente. O cara do financeiro talvez prefira mais e-mails, porque se todo mundo do financeiro for ligar para ele, ele está perdido. Agora talvez o consultor comercial, o cara técnico, prefira uma comunicação mais assertiva.
Sim, não, isso acontece muito. O cara do comercial está lá atendendo em todos os canais, ele está olhando até o WeChat
da empresa,
o Facebook. Agora o cara do financeiro vai dizer, me manda um e-mail, me manda porque eu tenho uma lista de coisas, eu só consigo me gerenciar no e-mail. Então com certeza vai ter perfis diferentes dentro da própria empresa.
Que legal, isso me faz ver, e acho que é uma ótima dica aí, de como a experiência do cliente, ela está muito relacionada assim com o valor que eu entrego, mas... Além do valor, se eu não tiver uma boa experiência, se ela não for assertiva, se eu não souber o canal, se eu não conseguir entregar para você uma comunicação clara e efetiva, talvez aquele conteúdo, por mais valioso que ele seja, ele vai se perder no meio do caminho. Então, para que isso tenha um real valor e esse ciclo de comunicação se complete, o primeiro estágio, que é entender por onde eu chego até você e como é que você vai me receber, de que forma eu te contato e eu toco em você, eu acho que é essencial para que isso tenha sucesso.
Sim, e é diferente o canal de comunicação do canal de nutrição. porque às vezes eu quero me comunicar no WhatsApp, mas para te mandar informativos ou dicas, eu falando pessoalmente, eu prefiro por e-mail. Então, são dois canais diferentes para me comunicar, o WhatsApp, para me trazer informações relevantes ali do dia a dia, o e-mail, porque eu também me gerencio melhor.
Exatamente, eu concordo. O meu e-mail é assim, meu e-mail é a lista de tarefa. Eu preciso fazer alguma coisa para você, me manda um e-mail. Preciso buscar uma condição comercial, preciso te mandar alguma coisa. Agora, vou te perguntar alguma coisa, quer tirar uma dúvida, quer uma explicação, quer uma demonstração, aí me liga, me manda um WhatsApp. Acho que faz total sentido. Anotem isso aí, viu, gente? Muito legal, muito interessante. Porque muita gente, às vezes, se prende na pergunta de, poxa, eu preciso entrar em contato com o meu cliente, mas o que que eu levo para ele, né? Qual que é o valor que eu vou gerar desse contato? Eu vou ligar para ele e falar assim, ei, tá precisando de alguma coisa? Ou eu vou analisar o cenário dele, levar uma dor que ele possa ter e tentar trazer uma solução para isso? Pode ser. Mas antes da gente pensar isso, ou concomitante a isso, é muito legal também a gente entender de que forma isso vai ser mais assertivo. Pode ser que eu não te gere um valor imediato ou real naquele contato, mas a gente teve uma boa relação, um bom contato, foi uma ligação legal, foi uma troca de mensagem interessante. E aí você vai estar muito mais receptivo e aberto para as próximas comunicações que a gente tiver, independente do assunto. E aí sim eu vou pensar no valor que eu levo. Tem um paralelo muito legal, que a nossa ferramenta, ela tem um módulo de automação, então eu consigo criar tarefas automáticas para fazer manutenção recorrente preventiva nas máquinas dos clientes. E muita gente fala assim, poxa, Bruno, eu não uso porque eu não sei como desenvolver o script. Eu não sou desenvolvedor, não entendo nada de Java, PHP, como é que eu vou fazer um script para colocar lá? E a gente começou a perceber que a principal dor dos clientes, ela antecede o desenvolvimento, é eu não saber o que eu vou resolver. Então eu nem sei qual é o script que eu preciso fazer e eu já estou te falando que eu não vou fazer porque eu não sei como é que faz. Então vamos antes sentar e ver quais são as automações que você quer criar, quais são as dores que ela resolve, os benefícios que ela vai trazer para a sua operação, e aí sim a gente vai elencar, pô, essa aqui é a principal que vai te dar mais valor. Cara, vamos contratar alguém. Quanto que vai economizar de dinheiro essa automação? Vou contratar um desenvolvedor freelancer, eu pago uma hora para ele, faz o script, ou vou no chat GPT e ele me dá. Então, antes da gente pensar na entrega, vamos desenvolver o método antes, vamos entrar em contato com esse cliente pelo melhor canal, gerar a melhor experiência, criar essa conexão pelo canal que ele preferir para que ele veja que é algo personalizado, aí sim eu te dou o valor num segundo momento. Acho que faz sentido?
Sim, com certeza. Tu está sendo consultivo, tu está atuando não no que o cliente quer, mas no que ele precisa e está trazendo, mostrando para ele o valor. Então, tu está trazendo os dois pontos, né? Tu está ajudando ele tecnicamente, tu está ajudando ele a mostrar o objetivo para ele, dizendo, ó, tá aqui o valor, o benefício que o meu produto vai trazer. Então, cara, isso é perfeito. Muitas vezes o cliente não sabe o que quer. Na realidade, ele até sabe, mas ele não sabe dizer. Tem aquela fotinho das arvorezinhas, né? O que o cliente quis, o que o desenvolvedor fez, o que a analista...
produto final.
E o produto final é uma percepção diferente dos outros três que analisaram. Então, isso e essa parte de ser consultivo, de entender a dor, ajuda muito a gente chegar no objetivo final e não ter retrabalho, né?
Tem um cliente nosso, ele falou uma frase para mim uma vez, eu nunca esqueço, que é assim, o seu cliente final nunca sabe exatamente o que ele está comprando de você. Ele tem uma ideia, mas o entregável e o produto, e no serviço isso é mais claro ainda, ele não tem a exata ciência do que está incluso naquele contrato. Ele não vai ler SLA, ele não sabe quais são os serviços atendidos e não atendidos. Ele espera que quando ele tiver um problema no computador, você vá resolver. E isso é muito legal, porque na prática a gente vê e tem aquela velha história, aquele velho meme do cara de TI que chega na empresa e o cara fala assim, oh, depois que consertar aquele computador, olha meu ar-condicionado ali que não está funcionando, minha cafeteira está parada. Então o cara não sabe o que está incluso no contrato. E eu acho que cabe nessa entrega de valor a gente começar a educar para ele entender o que está incluso, o que ele pode te chamar e quais são os serviços que você pode até fazer, mas não está no contrato e aí tem um custo extra, ou vou fazer de graça para te fidelizar, alguma coisa assim. Mas faz muito sentido. O cliente, ele dificilmente sabe o que ele quer de uma forma clara e descritiva, e ele dificilmente entende o que ele comprou de você. Ele acha que essas duas ideias estão conectadas, mas nem sempre isso pode ser verdade. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de experiência do cliente. Um dos tópicos que eu separei para a gente é ir fazendo um paralelo com a qualidade do produto. E eu acho que vai muito de encontro com o que a gente estava falando agora. Talvez eu não tenha um valor tão grande para te entregar, mas a forma que eu te entrego faz com que esse valor seja muito mais percebido. E no final das contas, a sensação de valor ela fica mais clara quando a comunicação é efetiva. Você acha que uma experiência do cliente bem feita pode muitas vezes superar um produto deficiente? E não vou dizer mascarar, mas de uma forma clara fazer com que o cliente entenda que, ok, meu produto tem limitações, isso é claro, você está ciente, eu como desenvolvedor estou ciente, vou trabalhar para melhorar, pode ser que não aconteça agora, mas a forma que a gente tem de tirar valor disso é dessa forma aqui. Você acha que um produto que ainda não está no seu auge, ou que não entrega o valor ideal do cliente, pode ser melhorado com essa experiência? Ou talvez o cliente só está procurando o produto e a experiência é uma cerejinha que não agrega muito valor na hora da compra em si?
Entendi. A experiência do cliente, ela só posterga o inevitável quando a gente fala em produto ruim. Porque se tu tens um produto muito ruim e uma experiência muito boa do cliente que ele te envolve, mas que no final das contas tu demora um pouco, mas tu vê que o produto é ruim, tu só está atrasando o churn, o cancelamento. Mas
ele vai gostar de você, mas lá na frente isso não vai ser suficiente.
Exatamente. E às vezes essa percepção demora para acontecer. E muitas empresas dizem, cara, bora porque eu estou faturando. É 3-4 meses ali que eu estou faturando até ele sair. Só que depois ele não vê o tamanho da conta, né? Porque ele tem que adquirir muito...
Custo de aquisição.
O custo de aquisição alto, tem que adquirir muito cliente, porque a peneira lá do churn está alta, então tem que ter muito growth aqui, e acaba saindo muito na retenção. E no final das contas, o pessoal acaba olhando o faturamento, dizendo, estamos faturando um monte, mas quando vai ver o lucro, não fecha. O lucro está negativo ou está no zero. Então, a experiência, ela só abafa, vamos dizer assim, produto ruim. Mas uma hora o produto ruim vai aparecer. O ideal, claro, é que a gente tenha uma experiência boa e um produto muito bom. Aí tá ganho, é quase inevitável que o cliente continue contigo. Só que, claro, às vezes a gente tem uma experiência muito boa e o produto, ele é mediano. Bacana, pode ser que esse mediano, a experiência consiga manter o cliente, porque aquele produto mediano, no custo-benefício para o cliente, ele é bom.
Atende,
o produto não é tão bom, mas a experiência que eu estou tendo com essa empresa, ela é fenomenal. Então, vale a pena eu ficar aqui e o valor é bacana. Então, não vale a pena ir para um concorrente que tem um produto bom e a experiência, às vezes, não é tão eficaz. Então, eu acho que a experiência é um fator muito importante, mas ela está equilibrada com o produto. Não vou puxar sardinha para o lado da experiência, dizendo que uma experiência boa
vai suprir
o produto, porque não vai. Porque na hora que o bicho pega, tu tem que mostrar valor no produto, no serviço que tu está vendendo para o teu cliente. Se ele não vê valor naquilo ali, não vai ter experiência que segure ali.
Isso é muito legal. Inclusive, agradeço pela sua transparência, porque você poderia falar assim, não, experiência é o que há. Me contratem, porque se seu produto for ruim, a gente vai dar um jeito.
Não.
Podíamos partir para essa linha, mas é muito legal. E eu não tinha resposta para isso, sinceramente, mas vendo você falar, me surgem exemplos na minha mente onde vem a voz do cliente falando assim, cara, eu gosto muito de vocês, mas com esse produto não dá mais. Nada contra vocês, mas aqui não posso mais ficar. Ou porque está muito caro, ou porque o valor que o produto entrega não compensa o custo que eu pago, ou porque tem muito problema técnico, e por mais que o atendimento seja incrível, eu perco dinheiro com isso, o produto está parado, eu estou fazendo investimento que não se traduz num ganho operacional ou num ganho financeiro. E faz total sentido. Eu acho que tem muito, muito produto hoje no mercado que tem uma experiência do cliente muito boa e as pessoas estão cada vez mais focando nisso. Eu acho que qualquer empresa hoje tem uma preocupação muito latente com o customer success, a experiência do cliente e toda a jornada que ele tem dentro dessa empresa. A gente tem cada vez mais profissionais e setores crescendo em torno disso, mas no final das contas eu acho que é o produto que vai fazer com que essa equação fique nivelada. Né? Foi o que você falou, talvez um produto ruim hoje ele não perceba, porque ele teve uma experiência de compra muito legal, o suporte é incrível, mas quando ele vê que tem 30 chamados por mês e não estão sendo resolvidos, essa conta vai vir nas costas dele.
Sim, e a gente tem que diferenciar também a questão do cliente bad fit, que às vezes a gente vai lá para baixo dizendo, cara, esses clientes aqui estão dizendo que o meu produto é ruim, mas meu produto é bom, só que não atende aquele mercado. Eu, porque a gente viu uma necessidade ali, tinha uma necessidade de trazer o máximo de cliente para dentro de casa e começou a trazer um monte de cliente que não faz sentido para o produto. Aí é óbvio que ele vai dizer que é ruim, E ele vai dizer, ah, vocês atendem muito bem, experiência boa e produto ruim. Mas, na realidade, tens um produto bom para o teu público, mas não para ele. Então, demitir clientes também faz parte e evitar que a gente traga clientes que não são o perfil também faz parte. A gente perde faturamento, mas depois economiza aqui na incomodação e no tempo que tu vai gastar tentando manter aquele cliente que ele vai ter uma hora que ele vai sair, sabe?
Isso é um insight muito interessante, inclusive, porque pode ser que algumas empresas estejam falando assim, pô, cara, eu fecho tanto negócio e fecho de todos os setores para todos os clientes, meu produto é tão legal assim, mas eu não consigo manter o cliente na base, não faço retenção, o lifetime dele é muito curto. E realmente pode ser por um problema de perfil de cliente. Eu acho que em determinados momentos aí onde o meu negócio não vai muito bem, pode ser que eu aceite fechar qualquer tipo de cliente em troca de um valor recorrente aí, por menor que ele possa ser e por sem muita longevidade, mas, pô, eu preciso que minha empresa sobreviva. Então, pode ser que eu acabe fechando clientes que não tem nada a ver só porque o cara quer pagar.
Sim.
E aí, quando eu vou fazer uma análise de base, eu vejo que a saúde da minha base está baixa, porque o cara fica 4 meses e sai, ou ele não desenvolve no produto, consome pouco, fica no custo fixo baixo mensal lá, obrigatório. E é uma análise muito interessante de se fazer. Talvez a saúde da sua base não esteja tão boa e a percepção do cliente com o seu produto não seja ideal por conta de perfil de cliente. Então, acho que vale refinar e ter isso como uma preocupação recorrente de será que eu estou vendendo para o público certo?
Sim. Aí, às vezes, a gente acaba na correria não analisando isso, coloca tudo no mesmo cesto e vai lá bater com o desenvolvimento ou com quem está fazendo a estratégia da empresa dizendo, pô, o produto não atende, está todo mundo reclamando. Opa, mas é o público certo? Às vezes não é, né?
Isso é muito legal. Uma coisa muito recente que a gente tem conversado aqui na AD é sobre essa forma de oferta. O que a gente vê muito acontecendo na nossa base de clientes é assim, eu crio um produto genérico, coloco no mercado e quem quiser comprar, compra. E aí eu divulgo em todo lugar, post patrocinado no Instagram, vai para todo mundo, Facebook, Google Ads, e aí qualquer empresa que acha que precisa daquele produto acaba comprando. E a gente vê que o desenvolvimento e o desempenho de uma base de clientes construída dessa forma é muito inferior ao que o cliente desejava, e aí ele fica se questionando, poxa, será que eu tenho algum problema interno de processo, de atendimento? Será que a minha experiência de compra é ruim, meu produto é caro, o serviço que eu estou entregando não faz sentido? E o que a gente tem tentado doutrinar agora os nossos clientes é assim, cara, escolha um público-alvo e crie um produto para esses caras. Você vai saber a dor que ele tem, como é que você vai resolver, o que ele está disposto a pagar, em quanto tempo ele vai te voltar de dinheiro e o tempo médio que ele tem de base. E com isso, a sua venda vai ser muito mais assertiva, porque você vai chegar no cliente e falar assim, cara, você é um hospital? Eu sei que você tem esse problema aqui, meu software pode te ajudar. Ao invés de eu falar assim, pessoal, tem software aqui, alguém quer? Acho que é muito mais assertivo eu ir já num produto criado para uma base específica, para uma segmentação, e a experiência de compra do cara vai ser totalmente diferente. Pô, eu vou ouvir uma empresa especialista naquilo que eu tenho para oferecer.
Engaja mais, ele se sente mais acolhido e que vai resolver o problema dele, né? Quando é genérico, ele fica naquele será, cima, né, do muro e fica tentando, e geralmente ele fica pedindo, ah, mas eu preciso disso, preciso daquilo, e a empresa dizendo, não, esse produto é feito dessa forma e só atende assim. Aí ele fica pensando, pô, mas por que me ofereceram então? Sabe, aí gera essa inconformidade. Geralmente isso acontece quando ele virou cliente, né? Depois que ele virou cliente, né? Ah, mas eu achei que fazia isso. E é complicado, né? Porque daí tu vai atender a expectativa. Será que eu... O erro, às vezes, não é do cliente, às vezes foi da empresa que não especificou bem ou não disse para ele, ó, tem certeza que é isso que tu quer? Tu viu qual a entrega de valor? Então, tem a ponderação dos dois lados, né? A
gente estava conversando, acho que semana retrasada, aqui com o Rafael Bernardes, que ele é um... Ele presta consultoria na área de TI também. E ele estava comentando de um caso exatamente sobre isso, que ele gosta de moto, ele tem uma Harley. E quando ele vai levar a Harley na mecânica, ele leva numa mecânica especialista em Harley, que cobra muito mais caro, mas que tem um serviço para a necessidade que ele tem. E ele sabe que ele vai ser bem atendido, porque o mecânico que trabalha lá foi mecânico da Harley por muito tempo, conhece a moto dele, é o mecânico dele por anos, então sabe o uso que ele tem da moto, o consumo que essa moto tem, os problemas que ela vai ter. Já sabe que, pô, daqui 80 mil quilômetros você vai ter que trocar um negócio que acontece na sua moto. Então, eu acho que faz total sentido você entender aonde você está situado, qual que é o posicionamento da sua empresa e qual é o público que você vai atingir, faz com que você, sendo especialista naquilo, a sua conquista de clientes, a sua retenção, fique muito mais efetiva.
Sim, com certeza.
Legal.
MSP Summit está chegando. Tem um recadinho rápido para você que está acompanhando os nossos conteúdos. Nos dias 19 e 20 de outubro, nós temos um encontro marcado em São Paulo. Essa é a 9ª edição do MSP Summit e nós preparamos 2 dias repletos de atividades. Serão diversos palestrantes, inclusive muita gente de peso no mercado. Além disso, uma feira de expositores imperdível. É a maior de todos os tempos, com muita coisa bacana e o melhor de tudo, aquele networking, aquela conexão entre os parceiros MSPs, que você já sabe muito bem como é que funciona. Então, te convido a participar com a gente nos dias 19 e 20 de outubro, em São Paulo. Esse é o MSP Summit 2023. Para saber mais, acesse mspsummit.com.br. Eu te vejo lá.
Experiência do cliente, acho que é... só vamos falar disso aqui hoje. Eu anotei aqui, e é uma dúvida minha, uma dor também, que a experiência do cliente ela é muito relativa. Né? Vai muito do que o cliente acha que ele precisa, é o que a gente estava falando aqui agora. Você acha que vale, num processo de compra ou num processo de retenção, eu acho que vale, mas de que forma a gente pode setar a experiência do cliente para aquilo que eu realmente sei que deveria ser a experiência dele? Vou dar um exemplo. Os nossos clientes hoje, eles são empresas que nasceram geralmente, e na maioria dos casos, de um técnico que quis montar o próprio negócio. Mais ou menos como você nasceu, e que são pessoas que não têm habilidades de gestão. Nunca foram empresários, não sabem como funciona. Pô, parte tributária é um bicho de 7 cabeças para todo mundo. O cara é técnico, ele quer ficar na operação da empresa dele, quer resolver chamado e peca um pouco na parte de gestão. E aí, quando a gente vai falar com esses caras, a experiência que eles querem ter é relacionada a produto, a atendimento de usuário, diferente da necessidade que essa empresa tem de ter um approach, um desenvolvimento maior na parte de gestão, controle de custos, fluxo de caixa, tributação e etc. E aí, sempre que a gente vai tentar ajudar uma empresa, a nossa conversa tange muito mais para o lado da gestão e o cara fica puxando para o lado técnico. Que por mais que ele possa ter razão naquilo que ele quer discutir, a gente vê que não é o maior dos problemas que ele tem naquele momento. Talvez se a gente resolver o seu fluxo de caixa, a sua folha de pagamento e entender qual que é a rentabilidade do seu serviço, no quanto você vende, no quanto ele te custa, melhor mais resultado eu vou trazer para a sua empresa e depois a gente resolve a parte técnica. Você vê muito isso acontecendo e como é que a gente pode lidar com clientes dessa forma, onde eles acham que a expectativa e a percepção do serviço que eles têm é um, e a gente, como especialista da área e como desenvolvedor de um produto que atende exclusivamente aquele setor, sabe que ele precisa ir para outro lado. Você vê esse choque acontecendo e você Sim. tenta tratar isso? Como é que você lida com esse tipo de diferença na expectativa do cliente?
Eu acho que isso acontece em quase todas as empresas, porque o alinhamento de expectativa ele é algo muito importante. Né? Hoje, quando tu vende o teu produto, tu tem que entender para quem tu está vendendo, qual o valor tu vai entregar e qual experiência esse cliente vai ter. E do lado do produto, tu tem que entender se aquilo ali faz sentido. O cliente tem que entender que aquele produto está trazendo esse benefício e até onde ele vai, qual o limite dele, onde ele alcança. Então, esse alinhamento de expectativas é algo que precisa ser feito antes da venda para que não tenha surpresa depois. Então, se eu vendi um produto que ele é muito técnico, para uma pessoa que é de gestão, ele vai chegar lá e vai dizer, cara, ele
não faz sentido,
eu não sei usar, e a pessoa vai dizer, ah, mas tu sabia disso, eu te vendi e tal. Cara, não vai durar 3 meses. Essa pessoa vai sair, porque ela vai dizer, não sei utilizar. Então, isso faz muito parte da adoção do produto, né? De tu mostrar, alinhar a expectativa, mostrar o primeiro valor e garantir que ele esteja atuando de forma... que ele atinja o objetivo dele. Isso vai muito de alinhamento de expectativa antes. Ah, bacana, eu preciso vender para esses caras, só que eles são muito técnicos e eles não têm conhecimento de gestão. Bacana. O que eu posso fazer para melhorar esse caminho, essa percepção dele até lá? Isso pode ser até um produto adicional ou pode ser uma experiência extra que tu traga, mas tem que estar alinhado com o cliente que, assim, ó, o nosso produto resolve isso e tu precisa ter o conhecimento X. A gente sabe que tu não tem, vamos te ajudar com isso. Então, ele já vai dizer, opa, bacana, eles estão me trazendo um algo a mais. E aí tu vai ajudar, de alguma forma, ele a chegar até aquela capacitação para daí ele poder estar apto para utilizar o teu produto. Isso se for esse o teu tipo de cliente, né? O ideal seria para a gente que fosse pessoas de gestão. Bacana, então aquele cliente ali já não faz sentido, teria que ser uma empresa onde ela é mais estruturada e tem uma pessoa específica para cuidar da gestão, para estar conversando na mesma linguagem com o meu sistema, né?
Então precisa entender. Você acha que quando isso chega num ponto onde é meio que, não vou dizer insustentável, mas existe um ponto onde eu posso falar assim, então não vou vender para você? Você, por mais que você seja um comprador em potencial, você não tem o nível necessário para perceber o valor do meu produto ou do meu serviço, então não vou te vender agora, vou te manter numa cadeia de nutrição ou vou, sei lá, acompanhar você através de uma ferramenta de marketing digital para saber em que momento você se encontra, te nutrir com documentação, e-book, PDF para ver se você consegue desenvolver e aí depois a gente volta a falar?
Sim. Essa questão da graduação do cliente, vamos dizer assim, né, do estágio dele de estudo até chegar a ser potencial cliente, ela existe. A gente nunca quer dizer não para um cliente, né? A gente diz, mas traz para dentro de casa, né? que a gente vai...
Vira.
A gente se vira, só que se virar pode ser que o teu custo seja maior do que o teu produto. Então, aquele cliente não faz sentido para ti. Então, às vezes a gente precisa dizer não, porque ele não é o perfil, ele não está preparado. Mas, claro, não está no momento certo, mas se a gente sabe que ele pode estar, a gente pode ajudar ele, então, com capacitação, oferecendo algum produto antes para ele, ou então trazendo um parceiro, dizendo, esse parceiro pode te ajudar, ele te capacita, ele te ajuda, quando estiver preparado, a gente vai estar aqui à total disposição para te ajudar. Sim, se for esse o cenário da empresa, que ele tem que ter aquela certificação X, por exemplo, com certeza a gente precisa negar os clientes que não estão preparados.
Isso é interessante, porque eu não vejo, né, por mais que isso seja claro, e de novo, é um salto lógico fácil de se fazer, um cliente bad fit pode me dar um custo operacional muito maior do que o retorno, é difícil negar cliente, né? É difícil falar assim, não vou vender para você, espera um pouquinho.
A mão coça, né?
Pô, cara, são, sei lá, R$1.000 a mais por mês, mas... E às vezes as empresas que têm esse tipo de percepção não têm um controle tão efetivo e tão detalhista no custo operacional que cada cliente tem ou que cada serviço que eu entrego tem e o quão isso pode ficar desregulado com um cliente não ideal para a minha empresa. Geralmente o que elas fazem é analisar, como você falou, colocar todo mundo no mesmo bolo, ver a rentabilidade da base e não identificar, pô, qual que é o cliente que me dá mais problema, o cliente que me chama mais, que consome mais, que tem mais custo. Quanto que esse cara me paga? Será que essa conta fecha?
Sim.
Muito, muito legal. E fazendo também um paralelo nessa continuação, queria introduzir a parte da jornada do cliente. Eu também vejo clientes que querem ter uma jornada diferente. Por mais que na hora da contratação eu te mostrei como seria, às vezes o cara quer pular etapas ou quer ir para uma reunião lá na frente para falar de um assunto que ele tem uma dor maior agora. Inclusive, acho que isso deve acontecer com você. Pô, DNA, eu tenho uma dor aqui, me ajuda a resolver. Então, o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Não, mas me fala isso aqui já, que talvez isso aqui já me resolva. Como é que você lida com isso? Para tentar alinhar a expectativa e a jornada do cliente da forma que você gostaria que ela fosse conduzida.
Sim, a jornada do cliente ela está sempre sendo trabalhada, né? E quando você não tem a consciência de que você criou uma jornada do cliente, ela muda ainda mais. Por quê? Porque tu criou a jornada do cliente baseado
para aquele cliente.
Nos seus processos. Então, eu abri o meu negócio, eu criei, o financeiro funciona assim, o comercial assim, o marketing assim, eu fui lá, pluguei eles e bacana. Agora, como o cliente vai se relacionar comigo, vai ser baseado nesses processos, porque eu tenho que seguir passo a passo aqui e o cliente vai ter que se adequar. Então, eu criei uma jornada para o cliente sem ser intencional.
É uma jornada da minha empresa que eu coloquei ele ali.
Isso, a jornada do cliente, nesse caso, são os processos internos vistos de fora. Então, o cliente vai obedecer o que tu criou como processo interno. E quando tu faz isso, e é normal para todo mundo, aconteceu comigo também quando eu empreendi, apesar de eu estar na área de experiência do cliente, quando a gente começa a empreender, a gente vê uma jornada totalmente diferente, a gente precisa adaptar um pouco. No começo, nunca sai perfeito. Então, assim fica mais fácil para mim, eu estou trabalhando sozinho, então vou trazer um pouquinho de atrito para o cliente e depois eu retiro. Isso acontece. Mas quando a gente começa a entender a jornada do cliente, a gente começa a ver o quê? Que a jornada do cliente é o quê? A visão é o caminho que o cliente percorre, né? Desde que ele descobriu a marca até o pós-venda. mas na visão dele, para que ele tenha o menor número de atritos possíveis e ela seja mais fluida. Quando a gente fala no processo, a gente está falando em silos, né? Então ela fica oscilando. Quando a gente fala em jornada do cliente, é meio que como se a gente esticasse esses processos e trouxesse uma jornada mais linear. Então, quando isso acontece, se o cliente está querendo pular etapas, provavelmente a tua jornada não está bem adaptada ao que realmente deveria ser, ao que traz mais conforto para o cliente. Então, aí a gente começa a atuar, entender as dores, entender onde que o cliente está pulando, o que está trazendo de atrito para ele, para deixar mais fluido. E quando isso está fluido, geralmente o cliente não quer pular etapas, porque ele sabe que aquele ali faz sentido para ele e é o mais simples dele seguir. Então, depende muito de negócio para negócio, né? A gente vai adaptando isso até chegar na jornada ideal. E quando eu falo de atrito, às vezes a gente pensa, pô, atrito é coisa gigante aqui, é um troço que evitou que o cliente comprasse de mim. Mas não, pode ser alguma coisa simples, pode ser uma demora no atendimento, pode ser tu não ter um call to action lá dentro do Instagram para já linkar direto para o teu WhatsApp, tu tens um link do site, daí do site ele procura lá, dá uma olhada e não tem o link do WhatsApp e ele correu, porque ele disse, cara, eu vou ter que adicionar o número do cara aqui para depois mandar mensagem. Não, se tem um link ali já facilita, já pega ele no momento quente, né, que ele está procurando. Então isso é um ponto de atrito. Um formulário num e-commerce, por exemplo, onde o cliente fez toda a parte do login, já pediu um monte de informações, aí ele vai lá, navega no carrinho, no site, bota para o carrinho, quando ele vai fechar a compra, na parte do pagamento, ele tem que ter pôr tudo de novo. Cara, aquilo ali, eu já deixei no carrinho, pode ser birra minha, porque eu entendo, eu estou na área... E eu pensei,
esse cara não deve ter pensado nisso.
Não pensou, eu vou abandonar, porque eu sei que lá no outro site eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas vai ser a minha experiência vai ser melhor, porque eu estou com pressa aqui, lá eu só coloco o meu cartão, que já está no Google Pay aqui, paguei e pronto. Então, evitar esse tipo de atrito ajuda muito a gente a acelerar o processo de compra, então trazer mais faturamento e também evitar insatisfação. Muitas empresas de desenvolvimento de software às vezes não sabe quando o cliente entra para dentro de casa e qualquer coisinha vira o cliente explode. Daí, cara, mas era só aquilo ali, por que, que ele está explodindo? Cara, porque aquilo já virou uma bola de neve.
Juntou tanta coisa.
Teve vários pequenos atritos que veio desde a jornada de compra que ele foi acumulando, que chega uma hora que ele explode e geralmente ele explode por uma coisa simples. Então nunca é aquela coisa simples, sabe? Sempre tem um acúmulo de atritos ali que fizeram com que ele tomasse essa decisão.
Com uma empresa de desenvolvimento de software. É? Faz muito sentido. E é muito interessante, porque você falando de atritos, né, e querendo dimensionar, pô, geralmente um atrito não é algo muito grande. Pode ser um retrabalho que o cliente teve, uma demora no atendimento, como você falou, uma cobrança que veio errada, um boleto que venceu, ele não conseguiu pagar e é difícil reemitir, uma nota que ele teve que pedir. Então, tudo vai se somando, né? A experiência, acho que do cliente, a experiência negativa, por mais que, pô, eu tive um problema e ele foi resolvido de uma forma ok, talvez seria melhor não ter esse tipo de problema, que a experiência ficasse mais fluida. E alinhando isso à jornada do cliente, entendendo que ele pedir para avançar uma etapa é um atrito que poderia ser evitado, partindo do princípio que ele é um cliente ideal, né? Porque talvez um cliente não ideal também vai pedir um negócio que não faz muito sentido. Mas entendendo que ele faz parte dessa jornada e ela foi bem desenhada, é muito interessante a gente entender que talvez essa fuga desse caminho não indique que o cliente é ruim, mas sim que a sua experiência do cliente foi desenhada de uma forma não ideal para aquele cenário e que ela pode ser aperfeiçoada. Inclusive, o que me ocorre aqui nessa conversa é que qualquer atrito que o cliente teve e que isso foi percebido ou que ele levantou a mão para reportar, tenta internalizar isso e ver se aquilo que aconteceu realmente acontece com a gente, se é algo que está todo mundo reclamando, se é um problema do seu processo, porque dificilmente a gente vai se deparar com um cliente. Existem clientes, vou dizer clientes ruins, que vão reclamar por tudo, mas a grande maioria são pessoas que acho que estão tentando resolver problemas do dia a dia como qualquer outra empresa. Então, tenta internalizar tudo que o cliente traz para você de uma forma positiva, otimista, para entender se, pô, esse atrito aqui, mais três clientes falaram igual, vamos analisar, vamos sentar com aquele time, vamos ver se realmente isso está acontecendo, se a gente pode melhorar para evitar que isso aconteça. Isso faz, para mim, faz muito sentido. Eu, no meu dia a dia, consigo imaginar e revisitar momentos onde, para mim, aquilo é pequeno, mas acontece com frequência, mais clientes reportaram e talvez isso pode ser um ponto de melhoria. Até mesmo no sentido de que talvez eu precise aumentar o meu custo operacional para atender esses caras e para eu mudar a jornada vai ser custoso, mas eu vou entregar uma experiência melhor. Então, vou dar um exemplo. Pô, a minha data de vencimento de pagamento é todo dia 15, mas está todo mundo me pedindo para colocar para o dia 25. Tá bom, eu vou prejudicar meu fluxo de caixa um pouco, mas eu posso dar uma experiência melhor. Quanto que isso vai me custar? Quanto que eu vou ganhar lá na ponta? Qual que vai ser a melhora da percepção do cliente? Então, é muito, muito legal isso. Acho que você também está na mesma linha muito de concordar.
Com certeza.
Legal. E também falando nisso, o que gera outra reflexão para a gente, e o que eu acabei de citar, por exemplo, da data de pagamento, do vencimento do boleto, faz muito sentido, é que geralmente a gente acha que, falando de CX ou de CS, é responsabilidade de um departamento, de um processo, de uma pessoa ou de alguém que está responsável por isso. Mas o que a gente aprende cada vez mais é que isso está vinculado à empresa inteira. Então, desde o processo de captação de clientes, ele pode ter uma boa experiência, até no processo, quem sabe, de cancelamento, ele pode ter uma boa experiência. Então, eu acho que é uma realidade, mas eu queria que você comentasse um pouquinho de como que todos os pontos de contato que esse cliente tem dentro da empresa são responsáveis pela experiência e como é que a gente pode trazer melhorias para áreas que às vezes eu nem imaginei que eu pudesse ter uma boa experiência, como é o setor do financeiro, por exemplo, que só emite uma cobrança e recebe um pagamento.
Legal. Eu tenho até um caso que eu já vou comentar sobre o financeiro. Quando comentou ali, eu já ia buscar ela. Falando exatamente como a importância das demais áreas da empresa, das pessoas que não se relacionam diretamente com o cliente. Geralmente o pessoal acha que experiência do cliente é atendimento, é só o pessoal que se relaciona,
que tá na linha de frente,
mas todo mundo ali que traz, que faz alguma ação dentro da empresa, ela participa de um processo. Se esse processo não estiver bem feito, ele pode impactar para o cliente. E foi o caso do financeiro que eu presenciei, onde a experiência do cliente era muito boa, só que eles tiveram um ponto de atrito que, na realidade, foi um problema do financeiro, onde uma pessoa não comunicou para outra, foi aquele deixa que eu deixo, e acabou, em alguns cenários de alguns tipos de cliente, o boleto não estava sendo enviado. E ficou 3 meses sem encaminhar boleto para o cliente, cobrança. Então, cara, agora como é que tu explica que aquele cliente vai ter que pagar 3...
Em um só.
Em um mês só. E, cara, mas o cliente deveria ter me comunicado. Não, cara, o cliente não está esperando, anotando lá, ó, vou confirmar se a empresa me mandou o boleto.
Todo dia cara, 10 eu vou ver.
Cara, quem oferece o serviço, em teoria, quer lucrar, então uma das partes mais importantes é cobrar, né? Então é um processo essencial. E agora, como é que tu reverte isso? Cara, raramente um cliente vai dizer, beleza, pode me mandar que eu vou pagar... à vista.
Por mais correto que isso possa ser.
Se o cliente for o mais correto possível, ele vai dizer assim, beleza, me dilui em outros 3 meses que eu preciso me preparar, então o teu caixa já foi diluído, tu teve um prejuízo ali, porque tu poderia estar investindo esse dinheiro. Muitos dos clientes vão dizer, cara, não vou pagar o erro de vocês. Em alguns casos, tu vai ter que dizer, beleza, o erro é nosso, assumir prejuízo, ou então tu vai ter que dar um desconto para aquelas parcelas que ele não pagou, que também é prejuízo. E fora o quê? A insatisfação do cliente. Se ele já estava a ponto de bala de desistir, isso aí pode ser
a
gota d'água. Se ele não estava, pode ser que ele fique o pé atrás, dizendo, cara, se a parte principal que é cobrar os caras não fazem, imagina quem está cuidando do meu sistema. Então,
se eles têm mais interesse e não funciona, imagina o resto.
Exato. Então, tipo, são coisas que são diárias que não estão ali diretamente se relacionando com o cliente. Vou dar um outro exemplo de um hotel, por exemplo. Tu chegou no hotel aqui em São Paulo, reunião, né, semanada ali de reuniões com cliente, tu deixou tua camisa lá porque sujou e tu só tinha duas, tu usou uma, tá a outra lá para lavar, bacana, ela lavou, deixou lá no quarto e quando tu vai pegar, tu só chegou em casa à noite, tu pegou aquela camisa e viu, cara, tá lavada, mas não tá passada. E aí tu pode dizer, cara, mas como assim não passaram? E a camareira vai dizer assim, como assim ele não pediu? Sabe? Aí vai muito da percepção também dela olhar. Cara, isso aqui é uma camisa social. A pessoa
não tem como não passar.
Uma pessoa me manda lavar agora. Não é mancha de vinho, alguma coisa assim que pode manchar, então tem que ser rápido. Cara, provavelmente ele vai querer usar essa camisa aqui e eu preciso passar. Ele deve ter esquecido ou ele pode achar que
está incluso.
Que tá incluso, porque em alguns hotéis tá, é um serviço só. Dá uma ligadinha lá e pergunta, ah, você não quer que passe também? Dele, ah, sim, eu achei que já estava incluso. Não, não está. Dele, ah, obrigado por avisar então. Ele vai dizer, caraca, que problemão que ela me evitou. Que às vezes ele vai estar com a camisa suja ali, vai estar com aquela amassada. Ele vai dizer, cara, eu vou ter que me virar. Daí 10, 11 horas da noite que ele chegou ali a pedir um ferro para passar, porque esse tipo de serviço tem um horário geralmente sim. Em hotéis, né? Para passar, cara, ele vai ficar indignado. E ele teve porcentagem do erro, mas naquele momento ele não quer saber, sabe? Ele poderia dizer assim, cara, o hotel deveria me avisar, porque vocês estão... Tem que olhar a minha experiência aqui dentro, a minha necessidade, né?
É do interesse do hotel, eles vão ganhar mais
isso.
Dinheiro.
Né? Então, quem fez o intermédio ali para a moça que faz a lavagem e passar, também poderia pensar nisso. Então, essas áreas que não têm tanto contato, elas são igualmente essenciais para ter uma experiência com relação com essas que atuam diretamente com o cliente, né?
E, às vezes, isso é muito interessante, porque a pessoa que esse cliente vai se reportar, geralmente é a pessoa que sempre fala com os clientes. E ela vai falar assim, cara, é óbvio que deviam ter passado sua camiseta. Como é que ninguém pensou nisso antes? Mas a moça que, ou eventualmente qualquer outro profissional que esteja na parte manual do trabalho e receber uma camisa no formulário, tá assim, lavar, check, passar não tá check, é o processo dela.
Exato.
E assim, eu entendo, muita gente, muitos clientes nossos falam assim, poxa, eu sempre queria ter o técnico que tem visão do todo. Técnico vai atender o cliente e, pô, e pergunta umas coisas cruciais para a resolução do problema, que vai fazer uma visita técnica e está formatando a máquina aqui, mas olhou ali e viu que o roteador está no fim da vida dele, a impressora, 3 pessoas foram tentar imprimir ali e não conseguiram. Então consegue gerar uma demanda que não foi percebida por ninguém ainda, mas é um valor que eu agrego no serviço e às vezes um retorno extra financeiro que vem para mim. Muita gente pede isso, muita gente pergunta sobre isso, de como é que eu faço com que os meus funcionários tenham a experiência do todo e consigam analisar não só o processo do cliente, mas as dores e as demandas dele de uma forma muito mais natural. Você acha que é através da educação de CX para todos da empresa que a gente consegue entregar esse tipo de... vou chamar de soft skill, de você conseguir numa operação de atendimento enxergar além do seu processo, ou você acha que é algo que não pode ser aprendido e é natural de algumas pessoas? Como é que você vê esse tipo de habilidade?
Eu acho que é totalmente aprendível esse tipo de habilidade e ela não está relacionada a CX, ela está relacionada à cultura da empresa. Porque se eu atendo no suporte e eu não conheço o produto... eu não vou fazer um atendimento de qualidade. Se eu estou no financeiro e não conheço o produto, eu não vou entender exatamente a jornada dele, porque eu não sei o que o produto faz, como os clientes se relacionam. Uhum. Ah, se eu sou do produto e não entendo como o cliente usa, como é que eu vou melhorar o meu produto para que ele esteja cada vez mais atendendo uma necessidade ou ter uma melhor experiência? Então, essa troca de informações diárias, eu acho essencial para toda empresa. Todo mundo saber de tudo. Ah, mas, pô, Diogo, eu sou desenvolvedor, eu não quero aprender exatamente o que um financeiro faz. Né? Não precisa aprender exatamente, mas entender como funciona o fluxo. Ah, bacana, depois que o cliente usa, essa rotina encaminha aqui a quantidade de usuários, vai para o cara do sucesso do cliente, ele analisa, adapta e manda uma planilha para o financeiro vai lá, fatura, manda o boleto, manda a nota fiscal, o cliente paga, volta aqui para o financeiro, ele dá o ok e manda para uma controladoria ou para ou arquiva, não sei. Então, para entender isso aí, ajuda ele também a visualizar como é o processo da empresa e atuar quando tiver uma situação semelhante, não semelhante, mas que ele precisar envolver a expertise do financeiro, ele sabe, opa, bacana, é assim que funciona a empresa. E não é só para atender o cliente, é até para se relacionar internamente e saber até onde cada área vai. Porque aquele deixa que eu deixo, acontece exatamente isso. Quando uma pessoa não sabe o que a outra área faz, Então ela acha, ó, o meu limite
ela
é até aqui.
Ela supõe que o outro vai fazer.
O meu limite é até aqui, porque a outra pessoa pega a partir daqui. Só que a outra área está dizendo, o meu limite é até aqui, porque ela vai me entregar até aqui. Então aquele meio ali
tem uma lacuna.
Tem uma lacuna. E ali vai ficar no limbo, onde ninguém vai pegar. E só quando explode a bucha que alguém vai achar e vai tentar achar o culpado, e não quem vai solucionar.
Quem que deixou de fazer essa parte.
Então, essa parte eu acho bem importante. Muitas empresas eles atuam bastante colocando as pessoas a entender o produto e a entender no suporte, né? Vai passar uma semana lá no teu treinamento no suporte.
Legal.
Eu acho isso legal, só que eu acho que isso deveria ser mais rotineiro, porque, cara, quando tu tá nos 3 meses de experiência...
É muita informação.
É muita informação e tu tá mais preocupado em...
Com o seu setor.
Com o seu setor, em atender o teu objetivo e dizer, cara, eu tô apto para atender fazer o meu papel. E não a entender exatamente o que é o suporte, que não vai ser o que eu vou fazer.
É um plus, né? É um extra.
Aquilo ali ajuda ali, mas se tu fazer depois de 6 meses, 9 meses, e ir adequando o pessoal ali, colocando uma semaninha, um dia, 2 dias, ou senta junto numa reunião para participar, isso ajuda muito. É, cada percepçãozinha que tu vai tendo ali das outras áreas te ajuda a entender o todo, né? Eu acho
gosto
bem importante.
Gosto muito disso, acho muito interessante. Inclusive, já vejo, ó, eu sempre comento que geralmente tem alguns convidados aqui que prestam uma consultoria pra gente durante o podcast. E eu já vejo eu aplicando isso com o meu time aqui na AD, de fazer com que o meu setor conheça outras experiências. Eu, particularmente, acho que o meu setor de CS, ele tem mais informações do todo, porque é a gente que recebe a reclamação. Então, o cara quer reclamar do suporte, ele fala comigo, quer reclamar do financeiro, ele fala comigo. Então, por um processo natural, eu já sei as dores dos clientes de todos os setores da empresa, porque é a gente que vai tentar resolver isso e intermediar esse conflito que ele teve com algum outro setor. Mas me parece muito interessante e cabível, pô, o cara do suporte e passar um tempo com vendas para ele ver como é que esse produto está sendo ofertado. Quais são as demandas que o cliente apresenta para que a empresa entenda que faz sentido para ele? O que, que ele entende que ele está comprando? Como é que é a negociação? O que está incluso no contrato? Isso é muito legal porque quando eu for atender você, eu sei como foi esse processo de compra, eu sei o que você falou para o meu vendedor, o que foi prometido para você e fica mais fácil de dialogar. Né?
Sim, com certeza. É, eu acho importante para todos os setores, mas esse alinhamento entre... parte comercial, suporte, atendimento ao cliente, CS, né? E desenvolvimento de produto. E produto é o mais essencial, porque Sim. se um não tiver a visão, o desenvolvimento não tiver a visão da usabilidade, ele não melhora produto. Se o comercial, o sucesso do cliente não tiver a visão técnica, ele não consegue ajudar ao cliente a atingir o sucesso que ele precisa com o teu produto, né? Então, eu acho bem essencial isso.
Até porque acho que é nessa relação e nesse meio de campo que é onde a gente vai definir para onde o produto vai. Porque eu entendo quais são as capacidades e limitações técnicas e os desejos e anseios comerciais. E aí, junto, a gente pode fazer um plano de desenvolvimento, novas features, roadmap, enfim. Acho que é nessa relação que se desenvolve esses recursos e, pô, técnico. Eu falei com 5 clientes aqui, 5 deles pediram esse negócio aqui. Será que é possível? Acho que Sim. é nessa relação que a gente faz. Muito legal. Acho que nós cobrimos todos os pontos. Tem mais alguma coisa aí especial que você queria falar? Eu notei aqui, eu particularmente não lembro, então eu vou te fazer uma pergunta no escuro. Quando a gente falou a primeira vez, você contou pra gente uma história do ranço. Você lembra disso?
Sim.
E eu não lembro muito bem o que é essa história.
Foi aquela história que eu contei no início de que eu odiava, eu tinha ranço de cliente.
Ah, é verdade.
Ranço e aí, a partir do relacionamento, eu entendi que não era o ranço do cliente que eu tinha, era ranço de esporro. E não sei se todo mundo conhece a palavra ranço, né? Mas
acho
é
que
meio
sim.
que nojo, né? Aversão. É. Então, eu mudei e fui para a área de relacionamento com o cliente sem saber que eu ia ser, né? Sabe aquele quando tu entra na faculdade dizendo, vou ser programador, e tu passa na metade e diz, caraca, não vou ser programador de jeito nenhum. E aí tu começa a mudar a tua mentalidade, foi mais ou menos assim, né?
Legal, legal. Beleza. Pessoal... o Diogo muito gentilmente cedeu para a gente alguns produtos e serviços que ele vai sortear para a gente. Então, a gente tem possíveis 3 ganhadores aqui. Eu vou falar o primeiro, eu vou falar os 2 primeiros, que é o mais simples, e depois o Diogo vai falar o segundo. que é a mentoria que ele vai participar, que ele vai conceder para vocês, uma mentoria de 3 horas, mas ele vai explicar como é que vocês vão concorrer a isso. Antes disso, a gente vai ter um sorteio, né, onde a gente vai sortear 2 ganhadores. É uma palestra, mais um bate-papo com o Diogo, onde o tema vai ser escalada para o sucesso, como a jornada do cliente te ajuda a alcançar mais resultados. Então, vocês vão ter como se fosse aí uma mini consultoria sobre jornada do cliente e como que isso pode potencializar os resultados da sua empresa. Do lançamento desse episódio, até semana que vem, 7 dias, vocês vão ter esse período para se inscrever num formulário que vai estar aqui embaixo. E aí, daqui 7 dias, o Diogo vai rodar esse sorteio e vai escolher 2 pessoas, tá? No formulário vai ter os dados de contato de vocês, então lembre de preencher certinho, como a gente já comentou, com o seu melhor e-mail e o seu melhor canal de contato, para que a nossa comunicação seja assertiva. E aí, daqui 7 dias, depois que esse episódio for no ar, ele vai escolher 2 pessoas, vai entrar em contato com vocês para fazer o agendamento dessa palestra e desse bate-papo que ele vai fazer com 2 empresas, tá bom? Nessas 2 empresas, posso colocar quantos colaboradores eu quiser para conversar?
Dá vontade, pode colocar a empresa inteira.
Legal, show de bola. E a mentoria, que eu achei muito bacana a forma de ganhar isso. É meio que uma corrida. Explica para a gente como é que vai ser.
Legal, para o primeiro que achar o meu contato, na realidade ele não está escondido, né? Fácil, eu vou deixar o link aqui, né, no meu cartão de visita, clica lá, vai ter o meu contato do WhatsApp e a primeira pessoa que escrever lá no WhatsApp para mim, mandar uma mensagem com CX com cerveja, foi uma brincadeira que a gente fez aqui, vai ganhar uma mentoria de 3 horas aí referente a jornada do sucesso, né, ou o mesmo tema da palestra, ou então de uma dor específica. Você pode escolher a dor específica que você tiver e eu vou te ajudar aí em 3 horas de mentoria, né, provavelmente 3 de 1 hora ou 2 de 1 hora e meia, vamos alinhando, para te ajudar aí a atuar com essa dor específica, tá?
Cara, muito legal. Eu acho que isso aqui tem um valor inegável e indiscutível para os nossos clientes. É muito legal, inclusive, o que você ter feito isso para a gente. Eu agradeço muito. Poxa, é uma honra poder fazer com que os nossos clientes possam ser agraciados por um bate-papo com você. Só nessa 1h10 aqui que a gente ficou conversando já foi um bate-papo muito engrandecedor para o meu setor, para a AD, acredito que para vocês também. Então, se você tem interesse aí em aprofundar um pouquinho mais, falar com o Diogo, você pode tentar ganhar esses horários exclusivos através dos sorteios e dessa mensagem no WhatsApp dele. Mas também, se você quiser entrar em contato com ele de uma forma comercial mais séria, dentro dos parâmetros aí da contratação da mentoria, como é que as pessoas podem te encontrar? LinkedIn é o mais fácil?
É no mesmo link do...
Ah, vai ter os seus contatos.
Do cartão de visita, você pode me mandar um WhatsApp. Até aproveite e pedir para, se você pudesse conectar comigo no LinkedIn, eu falo bastante sobre a experiência do cliente lá. Também falo no Instagram mais sobre questões do dia a dia. No LinkedIn, mais reflexões e analogias. Eu gosto bastante de tratar analogias aí do dia a dia. E no Instagram, perdão, falando um pouco mais do meu dia a dia e também associando aí com os temas, né, que eu abordo. E também lá é mais fácil de você visualizar as palestras que eu estou fazendo, treinamentos e outras ações aí, né, tem uma agenda de eventos, tá? Então pode ficar à vontade lá para me seguir, pode ficar à vontade também para entrar em contato comigo, que a gente troca esse bate-papo, eu entendo como eu posso te ajudar.
Muito bom. E inclusive, gente, a gente está tentando, toda vez que a gente traz um convidado para cá, a gente gostaria que vocês também pudessem, além de se conectar, poder conhecer e conversar um pouquinho com eles. Para o Diogo é um pouco mais difícil porque ele está longe da gente, mas eu queria te deixar o convite e já te presentear com o ingresso do MSP Summit, que é o nosso evento anual. Então, se você estiver por aqui entre os dias 19 e 20 de outubro ou pela região, a gente vai fazer um evento com os nossos clientes, que é o MSP Summit em São Paulo. São 2 dias de palestras, tem uma confraternização entre os 2 dias para a galera tomar uma cerveja.
Sempre bom, né?
E se você quiser e puder estar por lá, fique à vontade, a entrada aí do evento é garantida por nós para você. Tá? E aí, se o Diogo conseguir ir e vocês estiverem por lá, quiserem tirar uma foto com ele, bater um papo, trocar uma ideia, fiquem à vontade. Os nossos 2 últimos convidados, a Vanessa e o Rafael, estarão presentes lá. Então, se você que acompanha o nosso podcast e quer conhecer os convidados, saibam que todos eles estarão no MSP Summit. E para você que ainda não garantiu a sua entrada, não comprou o ingresso, eu espero que quando esse episódio sair Os nossos ingressos já tenham sido esgotados, mas se você tiver sorte e eles ainda estiverem disponíveis, você pode comprar o ingresso através do site mspsummit.com.br, mspsummit.com.br, e lá a gente tem descontos para cliente, para compras para a empresa inteira por volume, e você também pode adquirir futuramente o evento do ingresso online. Então, as nossas vagas presenciais são limitadas, até por conta do espaço que a gente vai estar realizando o evento desse ano, que é totalmente diferente do que a gente já fez. Vão ser 2 dias de palestras num palco 360, com apresentações simultâneas, uma feira de negócios acontecendo ao mesmo tempo do evento. Então, a gente tem uma limitação física. Então, os nossos ingressos presenciais estão limitados, mas o evento online, digital, onde você vai ter acesso às palestras ao vivo e gravadas depois do evento também, vai estar disponível. Então, o que eu sugiro é, manda algum funcionário aí presencial e alguns outros digitais para que você possa garantir a entrega desse conteúdo para todo mundo. E vamos lá tomar uma cerveja com a gente, conhecer os nossos convidados, conhecer um pouquinho mais de cada um deles e também conhecer a nossa equipe. A gente atende aí clientes do Brasil inteiro, às vezes é difícil a gente se encontrar, então fiquem à vontade para nos encontrar por lá, chamar para uma conversa. Pode ser exclusivamente sobre o nosso produto, sobre a nossa relação comercial, não tem problema nenhum. O nosso evento é para isso, para poder aproximar um pouquinho mais os clientes aí que estão longe do eixo aí de São Paulo com a nossa equipe. E espero muito ver todos lá, vai ser um evento muito legal, eu vou estar de mestre cerimônia, então vai lá, rir um pouquinho da minha cara, passando nervoso em cima do palco. Vou ver se eu consigo me sair bem. O ano passado o Luiz estava comigo, mas esse ano ele vai se ausentar por outras funções que ele vai estar exercendo no evento, então espero ver todo mundo lá. Diogo, muito obrigado pela sua presença, eu adorei te conhecer, eu acho que todo o nosso processo de conexão foi muito legal, a nossa primeira conversa, você é uma pessoa muito tranquila de se relacionar, muito fácil de conversar, muito aberta, se propõe muito a ajudar todo mundo, e eu acho que para os nossos clientes isso faz total sentido. Agradeço de coração mesmo ter recebido você aqui e fico muito feliz que a gente conseguiu casar essas datas. Te desejo uma boa palestra amanhã, que tudo ocorra bem e que você consiga também entregar bastante valor para todo mundo que vai estar lá na Campus Party. E se você quiser dar um tchau aí, deixar um recado final para todo mundo, dar um alô para a galera, fique à vontade.
Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Obrigado a vocês também por ter me convidado. Foi um prazer ter vindo até Indaiatuba aqui, conhecer a cidade, conhecer um pouco a empresa de vocês também, que tem uma estrutura muito legal. E ter o prazer de conversar um pouco mais e disseminar essa cultura de experiência do cliente, né? Isso eu acho que é um dos propósitos de todo mundo que trabalha na área. Então, eu estou sempre disponível para trocar uma ideia, bater papo. Se vocês quiserem me chamar lá, eu respondo todo mundo. Então, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Agradeço muito a todo mundo aí e compareçam no evento, porque é uma baita oportunidade de fazer networking e também de ter muito aprendizado.
Muito bom. Muito obrigado, pessoal, por todo mundo que acompanhou. Lembre-se que o nosso podcast está nos principais agregadores e você também pode acompanhar a gente em vídeo no YouTube ou no Instagram. Temos os canais oficiais também do MSP Summit. Esse foi... MSP Summit? Não, né? MSPcast. Esse foi o MSPcast, o podcast do prestador de serviço TI. Eu vejo vocês semana que vem. Obrigado.